Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você, um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, né? Iniciando a semana hoje, segunda-feira, dia 22 de julho de 2024. A partir de agora, as principais informações do mundo dos esportes é o nosso Gabriela Esportiva. No oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. A partir de agora, então, as notícias das modalidades mais importantes do mundo dos esportes aqui na Gabriela FM. Até às 18h, o nosso Gabriela Esportiva está chegando. Não sai da sintonia, não. Se liga aí que eu tô na área, viu? É, levando até você muitas informações. Você que está ligado com a gente, esperando para ficar bem informado. Junto com a nossa bancada aqui de comentaristas de sucesso, a nossa bancada top, né, que a gente dá o boa tarde agora. Primeiro ao presidente campeão, Zé Maria. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Fred Menezes. Amigos do Gabriela Esportiva, o Colo-Colo venceu. Placar magrinho, apenas um gol, 1-0, mas é uma vantagem, Fred, porque se acontecer no próximo sábado em Feira de Santana um empate, o Colo-Colo estará automaticamente na primeira divisão do futebol baianão do ano que vem. Mas não é uma vantagem que a gente pode assim ter tranquilidade, porque o jogo é em campo neutro, de qualquer maneira vai ter um deslocamento, de qualquer jeito o nível do gramado do Joia da Princesa é um gramado de muita boa qualidade, entendeu? E eu diria de que a decisão acontece no próximo sábado. Daqui a pouquinho a gente vai comentar como eu vi o comportamento do Colo-Colo no jogo de sábado, né? E naturalmente o comportamento também é do adversário, o time do Grapiona.
Já já os detalhes então. Boa tarde também ao Fred Menezes, o Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Também é bom lembrar, né, agora começando a semana, segunda-feira, se preparando aí a turma toda para os Jogos de Paris, as Olimpíadas, que tem a cerimônia de abertura agora no dia 26 de julho, na sexta-feira, às 14h30, e eles vão quebrar o protocolo e sair do estádio para acontecer no Rio Sena. Então vai ser uma coisa, geralmente, as aberturas das Olimpíadas são um verdadeiro espetáculo e com muita originalidade e beleza, né? Então aí, sexta-feira, todos preparados. Porém, já teremos jogos aí no dia 24/7, que tem futebol masculino e rugby de 7, mas o Brasil não estará presente, porque o Brasil não se classificou para o futebol. Mas começamos às 4h30 na classificatória do tiro, com arco masculino, onde o brasileiro Marcos da Almeida aparece com boas chances e com grandes resultados em mundiais. É uma esperança do Brasil. Além disso, nós temos Brasil e Nigéria no futebol feminino às 14h30 do dia 25/7. Então, portanto, se programe aí, que nós vamos ter muitos jogos aí, muito esporte. É uma festa do esporte mundial e da humanidade. Então, assim a gente vai começando o nosso Gabriela Esportiva de hoje, da segunda-feira.
É isso aí, né? Olimpíadas de Paris começa na sexta-feira, né? E a gente vai estar acompanhando também. Boa tarde ao Júlio César, o Imperador.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Fred Menezes. Ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Estamos aqui para mais uma semana, né? Semana essa que antecede aí a segunda partida da semifinal entre Colo-Colo e Grapiona. A primeira Os primeiros 90 minutos deu Tigrão, agora tem o segundo tempo, mais 90 minutos. Colo-Colo que está treinando nesse exato momento no estádio Mário Pessoa. Começa hoje já a sua semana de treinamentos, visando esse jogo do próximo sábado, 3 da tarde, lá em Feira de Santana, no Jardim Princesa. Daqui a pouco a gente fala mais de Colo-Colo e fala mais, né, de Campeonato Baiano e outros assuntos que foram colocados na mesa.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes também com Júlio César, agora 5:11, vamos iniciando.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Começar falando do brasileiro da Série D, é a Série D de dado, porque já tivemos aí na última rodada da primeira fase, né? Os resultados aí dos times baianos. Vamos então ao grupo da Juazeirense e da Jacuipense, o grupo A4. Tivemos aí ontem, nesse grupo, a equipe da Jacuipense recebendo o Petrolina. A Jacuipense fez 3-0 e venceu bem. E tivemos aí a Juazeirense visitando o líder do grupo, Itabaiana. A Juazeirense venceu por 2-1, mas tarde demais para conseguir essa vaga. Ficou em sexto lugar no grupo, com 21 pontos. Mesma pontuação do Asa, que se classificou na quarta colocação, também com 21 pontos aí, né? Então não deu para Juazeirense, morreu na praia, mas a Jacuipense ficou em terceiro lugar com 23 pontos. Então, né?
Eu acho que pelo menos fez uma campanha que não foi vexatória, né, Zé? Porque no início eu achava que a Juazeirense ia pagar esse mico, né, de fazer uma campanha vexatória, mas depois algumas peças foram mudadas, o treinador foi trocado e a Juazeirense reagiu e infelizmente não conseguiu a classificação, mas pelo menos melhorou a sua... seu desempenho na competição, né?
É, mas não deixa de ser decepcionante que o objetivo principal não foi alcançado. Diferente da Jacuipense, que aproveitou um campeonato longo e de 14 rodadas na primeira fase e acabou se recuperando, vai representar o lado de Itabuna. É, são as duas equipes da Bahia na próxima fase desse campeonato brasileiro da Série D.
E a classificação a não classificação da Juazeirense se deu pelo saldo de gols, né? A Juazeirense ficou com 0 de saldo, o CSE em quinto lugar ficou com 1 gol de saldo e o Asa, que se classificou, 2 gols de saldo.
É, a Juazeirense perdeu a intensidade, teve alguns jogos que foram que o desempenho da equipe do Roberto Carlos foi decepcionante. Então, acabou saindo pelo saldo de gols. É, diferente do Itabuna, né, que jogando com a equipe sub-20 do time do Vitória, garantiu a classificação com uma rodada de antecedência, né? Esse jogo já não valia absolutamente nada.
Verdade.
Porque já estava classificado. E a Jacuipense, que se recuperou dentro da competição, mais uma campanha muito ruim de Juazeiro. É, Juazeirense, mais uma vez, saindo na primeira fase, na primeira etapa do Campeonato Brasileiro da Série D.
É, no grupo do Itabuna, o Itabuna visitou o Real Noroeste, perdeu por 3-2, mas já tinha classificação garantida, né, para a próxima rodada. O grupo que o Nova Iguaçu liderou aí, acabou terminando em primeiro lugar, 31 pontos, nas últimas 5 partidas, 5 vitórias, e venceu nessa última rodada o Democrata por 3-0.
A expectativa maior, Marcos e amigos do Gabriela, é para essa segunda fase, porque agora 32 equipes foram eliminadas, né? A Juazeirense no bolo dessas 32 equipes, e 32 equipes se classificaram, dentre elas as duas da Bahia, Itabuna e Jacuipense. A expectativa agora é com relação a essa fase. Essa fase é uma fase diferente, mas a gente não consegue enxergar com o mesmo otimismo do início da primeira fase.
Sim.
Porque é um Itabuna agora muito alterado, muito modificado.
Enfraquecido, né?
Muito enfraquecido. As principais peças já estão treinando com o time do Vitória.
Verdade.
Né? Já estão à disposição do Vitória. Vamos ver, pelo menos, se a Jacuipense consegue avançar para conseguir alcançar o sonho de todos que disputam a Série D, que é chegar ao Campeonato Brasileiro da Série C no ano de 2025.
Agora, eu acho que a diretoria do Itabuna, ela deveria entrar em campo agora, porque o Vitória já está fazendo demais pelo Itabuna. Será que os diretores do Itabuna, Ricardo Xavier, o Digão, o Rodrigo, eles não pensam que uma classificação do Itabuna para uma Série C, né, seria uma algo boa para o time, algo grande para o time do Itabuna, ainda mais Itabuna, que vai ter um estádio agora para quase 14 mil
vale
torcedores.
Independente,
eu acho que vale a pena, se tiver tempo ainda de inscrever jogadores, vale a pena. Eu acho que vale a pena eles irem para o mercado da bola e tentar reforçar o time do Itabuna, que foi enfraquecido. O Vitória já tirou 6 peças desse time do Itabuna.
E vou falar dos adversários da Jacuipense e do Itabuna nessa segunda fase.
E agora é mata-mata essa fase agora.
A Jacuipense vai enfrentar o Iguatu e o Itabuna tem como adversário aí a equipe do Anápolis.
Se eu não me engano, esse Anápolis de Goiás é o time que está lá com a parceria com o Léo Amoedo, que o Serginho Araújo é o treinador. Se eu não estiver enganado, é o Anápolis, lá do estado de Goiás.
Pois é, esperar para ver então, né? Deixa eu ver se eu consigo... Não deu não.
O artilheiro do Vitória foi sacado.
Foi sacado
o artilheiro, o jogador que estava fazendo mais gols aí.
Não, quem se destacou, o Vitória
ele
sacou.
Pegou de volta.
Mas, difícil, mas né? Isso já era esperado, né? O Vitória fez uma parceria para dar calendário da atividade à sua equipe sub-20. Claro que o jogador que está se sobressaindo numa competição dessa, o Vitória, que está enfrentando dificuldades grandes, né, com relação a poder econômico para reforçar sua equipe, deu a prioridade de reforçar seu time principal. Esses jogadores já estão à disposição do técnico do Vitória, do atual treinador do Vitória, e claro que acabaram enfraquecendo. O Itabuna, sem essas peças, perdeu muito do seu poderio ofensivo.
É isso aí, a gente segue adiante, 5:18.
Gabriela Esportiva.
Falar rapidamente aqui da Série C do Campeonato Brasileiro, essa 14ª rodada aconteceu nesse final de semana. Falar dos resultados: Londrina venceu Caxias por 2-0, São Bernardo empatou com a Ferroviária lá de São Paulo 0-0, Tombense empatou com Figueirense em 1-1, o Volta Redonda venceu Ipiranga do Rio Grande do Sul por 3-0, o Náutico empatou com o Atlético em 2-2, o Botafogo da Paraíba venceu o ABC por 1-0, o São José perdeu em casa para o Aparecidense por 1-0. Hoje, por essa rodada, teremos Confiança, o time que fez o gol aí e não tocou na bola, né? E não vai repetir isso nunca mais em sua história. Vai receber o Ferroviário do Ceará. O Remo enfrenta o CSA hoje às 8 da noite. E no Presidente Vargas, no Ceará, Floresta e Sampaio Correia na Série C, que classificam 8 para a próxima fase, né? O Botafogo da Paraíba vai liderando com 31 pontos. O Atlético está em segundo, 29. Volta Redonda em terceiro também, 29. São Bernardo em quarto com 28. A Ferroviária de São Paulo em quinto com 28. Londrina em sexto com 23. Tombense em sétimo com 20. O Ipiranga do Rio Grande do Sul em oitavo com 19. Esses os resultados da Série C até o momento, né? Agora 5:19.
Gabriela Esportiva.
Da Série B do Brasileiro, a 16ª rodada começou na quinta-feira com Vila Nova aí empatando com o Santos em 1-1. Apesar disso, o Santos lidera com 29 pontos. O Novo Horizontino venceu a Chapecoense por 1-0. O Avaí perdeu em casa para o Ceará por 1-0. Tivemos também o Coritiba perdendo em casa para o Mirassol por 1-0 também. O América Mineiro empatou com o Amazonas em 0-0 no sábado. Também no sábado, o CRB venceu o Ituano por 1-0. Paysandu venceu a Ponte por 1-0 também no sábado. Ontem, o Guarani perdeu em casa para o Goiás por 3-2. E o Botafogo de São Paulo, recebendo o Brusque, empatou em casa 2-2. Então, esses os resultados da Série B. Por enquanto, o Santos lidera, Vila Nova em segundo, a América Mineira em terceiro e Novo Horizontino em quarto com 26. Novo Horizontino aí pegou o elevador, tá lá no G4 já na Série B. E a gente segue adiante, né? Vamos falar agora do nosso Baianinho 2024, né? As semifinais do Baianinho pegando fogo. Os times de casa tiveram esse primeiro jogo, um mando de campo, fizeram o dever de casa básico. O Colo-Colo no Mário Pessoa venceu o Grapiúna por 1-0. E o Porto, recebendo o Fluminense lá em Porto Seguro, venceu por 2-1. Então, podem empatar na próxima partida para garantir o acesso e a disputa do título, né, Zé?
É verdade. Vamos por etapas, né? Primeiro, analisando o jogo de sábado, né? O Colo-Colo se apresentou com o Fábio Lima, improvisou na lateral direita, né? Usou o volante que é Juan como lateral direito. Os dois zagueiros escolhidos foram o Leozão e o Hugo, e o Léo Carvalho na esquerda. O meio campo com Azevedo, Dedeco e Cássio, né? E à frente, né, com Obina, Lessa e Neto. Esse foi o time, foi a opção do técnico do Colo-Colo. E pelo volume, né, que eu vi, sobretudo no primeiro tempo, eu fiquei com a sensação de que o placar de 1-0 foi um placar muito pequeno. O Colo-Colo, gente, poderia ter decidido a sua classificação diante do volume de jogo, da posse de bola e das oportunidades que surgiram, sobretudo no primeiro tempo. Mas apenas um gol aconteceu. Eu diria que no segundo tempo, defensivamente, o Grapiúna melhorou muito a qualidade do seu sistema defensivo. Foi uma equipe até um pouco mais organizada no segundo tempo. Mas eu percebi que o Colo-Colo tirou o pé do acelerador. Parecia satisfeito, né, pelo placar mínimo. Isso foi a sensação que a gente teve assistindo o jogo na televisão. Eu não fui ao estádio, eu acompanhei nas imagens da TV Educativa Bahia, que é muito diferente das imagens do Portal da Bola, né? Tem mais recursos, entendeu? E você tem uma outra visão do espetáculo.
Uma qualidade diferente.
Agora, a realidade é que a decisão por um placar de 1-0, ela permanece em aberto. Claro, há um empate. Há uma vantagem de um empate. Se acontecer um empate. Só que o jogo vai acontecer em Feira de Santana, num gramado que certamente é hoje o melhor gramado natural do interior da Bahia. Eu não consigo enxergar um outro gramado como o gramado do Joia da Princesa em Feira de Santana. E sobre o Grapiúna, gente, foi a pior apresentação dos seis jogos que eu vi o Grapiúna jogar em Léo. O Grapiúna fez 5 jogos dentro do Mário Pessoa, né? Inclusive aquele com o Colo-Colo, e fez mais essa partida pela semifinal. Desses 6 jogos, foi a pior apresentação que eu vi do Grapiúna. O time amarelo e preto em Ilhéus sentiu a responsabilidade do jogo. A maioria dos jogadores, sobretudo os jogadores mais novos, e em determinado momento até os mais experientes também.
Sim.
Houve um lance no segundo tempo, Paulinho já estava amarelado, ele fez uma falta passível de cartão e o juiz pipocou, porque ele poderia receber o segundo cartão amarelo e ser expulso. Nós estamos falando de Paulinho, que além de ser o capitão do time, né, é a maior referência do elenco do Grapiúna e o jogador mais experiente, com 35, 36
anos.
35 anos, né? Então eu diria que o time do Bentivi sentiu a responsabilidade do jogo, muita afobação, precipitação de jogadas, excessos de passes errados. É claro, meus amigos, que pela televisão fica nítido também o lamentável estado do gramado do Mário Pessoa. Rapaz, está castigado. Olha, há muito tempo que eu não vejo o gramado do Mário Pessoa com aquela realidade. E isso contribuiu para a qualidade ruim do espetáculo de sábado. Sábado que vem é diferente. Eu só espero que o Colo-Colo faça um jogo de forma ofensiva. não vá para a Feira de Santana preocupado em jogar com o regulamento debaixo do braço, porque está enfrentando uma equipe que sempre teve, dentre as suas principais qualidades, a velocidade, né? A velocidade de um time muito jovem que, repito, sábado decepcionou. O Colo-Colo no primeiro tempo poderia ter feito 3-4 gols. No segundo tempo, perdeu tirou o pé do acelerador, perdeu a intensidade, ficou muito preocupado em centralizar ali as jogadas no meio-campo. E eu, durante os 90 minutos, o torcedor fala com o coração. Hoje eu conversava com um torcedor do Grapiúna, ele me disse: Zé, nós tivemos 3 reais oportunidades. Gente, o Grapiúna só teve uma real oportunidade de gol numa bola muito bem chutada pelo Rodrigo e numa grande defesa de Fábio Lima. Isso, pelo menos, foi o que eu consegui enxergar nas imagens da TV educativa. Claro que é vantagem, é vantagem. Porque o futebol, você tem 3 placares, né? Ou você ganha, ou perde, ou empata. Então, é uma vantagem. Mas para uma final de semifinais, né? Para um jogo decisivo que vai valer acesso ao Baianão do ano que vem, certamente nós teremos um outro Grapiúna com outros objetivos muito diferente da postura e do comportamento daquele time que eu vi jogar no Mário Pessoa.
Eu também concordo com você quando você sente que o Grapiúna sentiu o peso da partida. Eu também tive esse mesmo pensamento, assisti pela TV também, né? Eu não estava bem no sábado, fui para casa e assisti pela TV. E olha que o estádio não estava lotado, o estádio, né?
Não.
Mais uma vez um público decepcionante.
Essa porque... é uma outra questão para a gente debater aqui. O que é que está vendo com a torcida do Colo-Colo? A torcida do Colo-Colo encolheu? Essa é a pergunta que eu deixo no ar.
É porque...
um jogo de semifinal...
De semifinal.
Com 682 pagantes, foi menos do que da estreia contra o Leônico, na fase de grupos, quando deu o maior público, 709 pagantes. E a partir daquele jogo, a tendência foi sempre de queda... E as receitas foram sempre pequenas. O público, para mim, decepcionante para uma fase, fase de semifinal.
Porque se o estádio tivesse lotado, teria essa desculpa. Não, o Grapiúna sentiu porque a torcida pressionou, empurrou o time e tal. Jogadores ali estão acostumados com isso. Apesar de que tem o Paulinho, tem o próprio Riquelme, que é bicampeão pelo Atlético de Alagoinhas, está acostumado a jogar com torcida e tal. Mas os outros ali não estão. E o time sentiu. Não foi aquele Grapiúna dos outros jogos. Muito diferente, né? A defesa nesse jogo também não se comportou bem.
Não gostei, né? Nem do Eduardo e muito menos do Carioca.
Deixaram muito a desejar.
Muito confuso, entendeu?
O Jucimar não funcionou na partida. O Riquelme não funcionou, o Leozinho não funcionou na partida.
É Riquelme, né? Sumido, né,
no jogo. Sumido no jogo. O Paulinho que ainda tentava fazer alguma coisa pelo lado direito, mas ele sozinho não podia fazer muita coisa. Então foi um Grapiúna apático, né? Agora, como você falou, o jogo está em aberto, o segundo agora é decisão. Placar de 1-0 tem uma vantagem? Tem, é mínima.
Tem uma vantagem. A gente ainda não sabe... como será esse duelo em Feira de Santana, porque primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui na Gabriela: vai ter público nesse jogo? Sim. Lá em Feira de Santana? Vai ter público.
Torcida está se organizando para ir.
Menos mal. Se vai ter público, não vai ser com portões fechados.
Não, até porque o regulamento não permite. Semifinais tem que ter portões abertos. Portões abertos que eu falo. É ter bilheteria, não é português aberto para entrar de graça. Não. Tem que ter bilheteria.
Funcionamento de bilheteria. Porque lá o campo é oficial, campo grande, sim, largo, né? Gramado, você conhece bem, já trabalhou lá recentemente, sabe que o gramado do Joia da Princesa é hoje muito diferente da realidade, por exemplo, de Jequié, da realidade de Vitória da Conquista.
Não, você disse tudo, então, é o melhor gramado do interior.
Quem tem qualidade técnica, né, e sabe jogar, vai ter um gramado à altura. O deslocamento para a feira não é tão desgastante assim, né? Porque feira em poucas horas, 6, 7 horas você está em Feira de Santana. Claro que o Colo-Colo vai dar o transporte com antecedência, naturalmente, para preservar ainda mais. Para preservar ainda mais. Então, espero que o comportamento seja diferente. Agora, eu estou falando porque eu vi pessoalmente, os jogos eram aos domingos do Grapiúna, né? E eu vi os jogos todos do Grapiúna, foi o jogo de menor intensidade. Foi um jogo em que, por exemplo, aquelas peças, Eduardo não se entendeu, o Carioca também não, o Oziel muito discreto, mas muito discreto no jogo, o Everson não funcionou, Riquelme escondido também.
O Ítalo Pardal entrou no segundo tempo também, não acrescentou
Rodrigo
nada.
Rodrigo foi a peça mais lúcida do ataque do Grapiúna, e Leozinho também ficou devendo. Diferente daquele Leozinho que é hoje um dos artilheiros, né, do time. E dos três experientes, até Paulinho não fez a partida dos sonhos.
Ele tentava, né, jogar, mas não conseguia.
Não teve, não fez. Quer dizer, a exceção aí nesse jogo do Churek, né? Como sempre, mantendo a segurança.
A regularidade.
O gol do Colo-Colo foi indefensável. Não haveria como defender aquela bola, mesmo porque a bola estava mais para o Lessa, mas o Neto. Velocidade do Neto, o Neto conseguiu chegar na frente do Lessa e finalizar finalmente, porque chegou primeiro, né? Colocou no fundo da rede. 1-0 é uma vantagem do empate, gente. Mas esse empate, como o jogo é fora de casa, a gente espera que o time tenha um comportamento, jogue com a seriedade que a partida da semifinal pede, né? Esse jogo vale, entendeu, o ingresso no Baianão da primeira divisão do ano que vem.
A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já, agora é
5h33. Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
É de volta com o nosso Gabriela Esportiva, agora 5h39, ótima tarde para você. Vamos falar da abertura do Intermunicipal 2024, né? Porque já tivemos aí os vários jogos de várias seleções nessa primeira rodada. E tivemos a nossa seleção de Léo jogando no estádio Mário Pessoa ontem, no domingo, contra Uruçuca. E acabou perdendo de virada, né?
Perdeu de 2-1, mas chegou a estar vencendo por 1-0. O time de Léo, quando eu recebi a escalação da seleção de Léo, eu tenho as duas escalas aqui, eu também não fui ao jogo. Quero deixar bem claro que acompanhei de casa, mas me surpreendeu de forma positiva a postura do primeiro tempo da seleção de Léo. Porque, gente, se a gente for analisar os últimos confrontos da história do Intermunicipal, teve goleadas muito recentemente, nas últimas 2019, participações, de 8-0, de 10-0 e 6-0 para Uruçuca. Então, cheguei à conclusão de que nós conseguimos evoluir, né, na seleção de ontem. Uma seleção muito nova, com Eric, que foi o goleiro, Elvis na lateral direito, Riquelme e Wallace, os dois zagueiros, e Gustavo na lateral esquerda. O meio-campo com Nadson, Kaique, Ronald e Mauricinho. Mauricinho todo mundo conhece.
O M10.
Né? Até me surpreendi positivamente pela qualidade do jogador que a gente tem, ele voltando a jogar pela seleção de Léus. Coloco isso até como um aspecto muito positivo, né? Mauricinho está de volta vestindo a camisa da seleção. E os dois atacantes, o Demerton, o 9, e o Iverton. Esse Iverton, ele me lembra intermunicipais recentes. É um atacante de beirada, salvo engano. Eu vi esse menino jogar quando o Ilhéus jogava no mando de campo de Itajuípe.
Em 2019.
Então, pronto. Então, tá. O técnico, né? Eu não conheço, o William Araújo.
É o
Ville, né?
Foi treinador do Sub-20 do Barcelona.
Ville Araújo, né? Valmor Neto. Valmor, né? Como auxiliar. Valmor, rapaz. ainda tem condições de ajudar a seleção de Ilhéus como atleta, jogando. É. Palmo, que foi um atacante que eu sempre gostei também, com muita intensidade, quando vestia a camisa da seleção de Ilhéus nos campeonatos intermunicipais. É, o preparador físico Tarcísio Borges, né, o Alcides Neto, o treinador de goleiro, e o massagista Jadson Reis. A equipe de Uruçuca, Ilhéus treinou, salvo engano, ser injusto aqui, nem ser ingrato, mas as informações que eu tenho é que a seleção de Ilhéus chegou a fazer 2 treinamentos, né, para esse jogo.
É verdade.
Espero que a fonte não tenha me decepcionado. 2 treinamentos para esse jogo de domingo. Agora, a gente percebe as dificuldades quando o time tem 11 escalados e apenas 3 jogadores no banco de reservas. Então, sinal de que a seleção teve dificuldade para legalizar seus atletas, né? No banco só tinha José Pedro, Ailton e Daniel. Um desses era goleiro. Então, imagine. Boa. E as 3 peças foram utilizadas pela necessidade.
O goleiro entrou na linha.
Entrou na linha. Então imagine aí que a dificuldade que esse treinador encontrou para esse jogo de ontem. E o Uruçuca apresentou Netinho no gol. Netinho é um goleiro de Piauí, filho de um goleiro muito conceituado também, com muita história no Intermunicipal. E teve Rafael, Alain, Gil Baiano e Wesley. Quer dizer, Gil Baiano com 46. Gil jogou ontem, entendeu? Jogando de zagueiro, voltou a jogar. No meio-campo tinha Alex Santos também, jogador campeão em 2006 pelo Colo-Colo, né? O meio-campo com Clemilton, Piula, Deberé e Alex Santos. Deberé é inclusive um jogador de Quaraci, jogador meio atacante de boa qualidade técnica, e os 2 atacantes que iniciaram a seleção de Uruçuca, Putuca e Alisson, foram os 2 atacantes de ontem. No banco tinha o Serginho, tinha o Cauã, tinha o Ícaro. Esse Ícaro, gente, é o menino revelado no trabalho de base que é feito em Uruçuca, que tem o apoio da Prefeitura Municipal. Esse menino já participava há 7 anos de uma escolinha, entendeu? Que existe lá em Uruçuca. Olha o exemplo aí. Jogador ainda jovem, imagino que 17 anos seja a idade do Ícaro, que entrou ontem, marcou o gol da vitória, entendeu? Da seleção de Uruçuca. No banco também tinha o experiente Oswaldinho e tinha o Marcinho também. O técnico é esquerdinha, é um jogador que foi lateral esquerdo na época dos bons intermunicipais, entendeu? E que agora inicia sua carreira como técnico. O resultado é que o jogo foi em Ilhéus, Ilhéus perdeu, Uruçuca venceu e tivemos outros resultados também muito interessantes nessa primeira rodada do Intermunicipal.
Agora é bom te deixar assim claro que Ilhéus se apresentou bem diante das dificuldades. Eu acho que quem compareceu lá, né, daqui de Ilhéus gostou do que viu, porque Uruçuca recheado de jogadores experientes e jogadores acostumados a disputar intermunicipal. Alex Macaco jogou muito. O Seca, nem se fala. Gil Baiano foi o xerifão da defesa, né? Então, Ilhéus conseguiu abrir o placar e segurar por muito tempo esse placar de 1-0. Né? Quando o Uruçuca veio reagir, e aí foi quando Ilhéus começou a perder a parte física, foi que o Uruçuca vai começar a reagir. Aí o Uruçuca fez as 5 alterações e Ilhéus, infelizmente, fez 3, não tinha mais para fazer e a parte física pesou muito, né? Foi quando o Uruçuca veio
time
virar
que treina,
a partida.
Um time que treina 2 dias, né, não pode aguentar 90 minutos.
E ainda, né, tem outra, né, Zé? Treina à noite, né, para jogar 3 da tarde.
E o Uruçuca treina 2 turnos, né? Treinou 10 dias, quer dizer, uma preparação muito... muito diferente, muito mais efetiva, mas a gente tem que reconhecer também as dificuldades que convivem a Liga de Ilhéus com relação ao apoio que não existe, sobretudo o apoio oficial. Então, é muito difícil a gente querer cobrar aqui que Ilhéus tenha uma seleção ofensiva com qualidade quando não se há apoio de maneira nenhuma.
Agora, a seleção de Itabuna também jogou ontem, né, contra a seleção de Itajuípe. ou melhor, de Tapetinga, e acabou empatando em 2-2, jogando em Bicaraí.
Grande resultado, porque verdade, enfrentou uma das seleções favoritas. É, uma das seleções
favoritas. Tapetinga monta a seleção forte,
do campeonato,
né,
intermunicipal. Se o Colo-Colo não liberou o Miller, e acho que ainda não liberou,
não,
entendeu? Porque está pendente, ele não jogou por causa disso. Mas é um jogador, certamente, será um camisa 10 da seleção de Itapetinga. Itapetinga tem uma política diferenciada com relação a competições de futebol de intermunicipal. O investimento é forte, Marcos. É como se fosse uma equipe de futebol profissional.
Itapetinga investe tanto, para você ter ideia, que o ano passado, quem era o treinador de Itapetinga? Paulo Salles.
Aí.
Né? Era Paulo Salles, treinador de Itabuna. Agora, Ilhéus vai melhorar. Ilhéus está... Porque algumas peças não puderam ser escritas agora, porque vão fazer reversão de categoria. O Robert, que foi jogador profissional, aí de Ilhéus já rodou alguns times aí fora. O Xande já assinou com a seleção, vai fazer reversão de categoria. E tem outras peças aí que também vão chegar. Então, quando essas peças...
Você estava no jogo de ontem, no Mário Pessoa?
Estava.
Ah, sim. Então, vou relevar suas informações, porque você está falando aquilo que você realmente viu, né? Porque você só não foi no jogo de sábado, então.
Não, sábado eu não estava bem de saúde, eu me recolhi.
Eu estou pensando...
Mas ontem, à tarde, eu assisti ao vivo.
Estou pensando aqui, já pensou se a seleção de Itabuna resolve mandar aqui em Léus, no Mário Pessoa, aquilo ia virar um pasto, né?
É verdade.
Mas agora não faz mais diferença nenhuma, entendeu? Porque já chegou a uma dimensão que agora, e não tem como parar, porque além do campeonato intermunicipal, tem os jogos do futebol feminino, né?
Que vai começar agora em agosto.
Que vai
também
começar em agosto também. É, o estádio precisava de pelo menos uns 30 dias aí para recuperar, porque destruíram todo o gramado do estádio Mário Pessoa. Hoje é um pasto, na acepção da palavra.
É, isso aí. E José Maria falou em goleadas em outras edições do Intermunicipal, mas nessa primeira rodada do Intermunicipal 2024, a maior goleada foi de Salbara, em Santo Amaro, 4-1. E também São Sebastião do Passé perdeu em casa para Simões Filho por 3-0.
Santo Amaro tomou 4?
Você está falando de uma das seleções favoritas para conquistar
4.
O título. Santo Amaro, seleção tradicional, tomou 4 de Salbara. Sinal de que o investimento em Salbara foi forte.
É.
Salbara pode ser a grande sensação do Intermunicipal deste ano, porque Santo Amaro é uma seleção muito forte. Sempre entrou para chegar nas finais da competição. O objetivo sempre foi semifinais e finais da competição. O investimento também é muito alto, como Itapetinga, né? São as duas seleções de maior investimento que eu tenho conhecimento. E Salbara é realmente uma grande novidade. Você vencer na primeira rodada, jogando em 4, marcando 4 gols numa seleção tradicional e numa seleção que tem vários títulos, né? Uhum. Do campeonato intermunicipal, como Santo Amaro da Purificação, é reflexo de que o futebol houve um investimento diferente em Salbara.
É isso aí, a gente segue adiante, faltando 10 para as 6.
Gabriela Esportiva.
Tem um pouco tempo aqui para falar do Brasileirão Série A, mas vamos lá, né? A 18ª rodada começou no sábado, o Flamengo recebendo o Criciúma lá no Mané Garrincha. O povo tá gostando de jogar lá em Brasília, né? E venceu por 2-1 com aquele pênalti que não houve falta física, o primeiro que eu vi na história assistindo futebol, né?
Rapaz, olha, aquele lance ali, ele só tá repercutindo porque o jogo foi o do Flamengo. Acontece em qualquer outro jogo que não fosse o Flamengo, não estaria essa repercussão.
Foi a primeira vez,
porque
foi
a imprensa,
marcado, né,
muita gente acha que o árbitro ajudou o Flamengo.
Eu discordo de você. O lance é inusitado.
É inédito no futebol.
Ah, então Paulo César de Oliveira está errado. O cara aplicou a regra.
Júlio, não porque ele é técnico, como também os juízes do STF, eles erram também. Então, a questão de errar ou acertar é natural do ser humano. A questão é o seguinte: primeiro pênalti que o Flamengo bateu, ninguém tocou, não houve falta, mas foi pênalti. E o pênalti foi batido e foi perdido. Na marcação do juiz, quando da ocorrência daquele lance, Alguém jogou a bola em campo. Quem jogou a bola? Torcida de quem?
Não importa de quem foi. Não,
importa.
Foi do Flamengo.
Importa. Se o jogo é da casa do Flamengo, quem geralmente paga por isso é quem joga em casa. Mas não estamos discutindo isso, não. A bola está no meio, o zagueiro vem correndo para tentar tirar uma bola e encontra uma bola na frente dele. Ele chutou a bola, claro que ele chutou para bater.
Inocente.
Não, não estou dizendo que é inocente, não. Mas quem é você para dizer que é inocência e eu dizer que não é inocência?
Não, eu só estou confiando
não, você tá entendendo?
No comentário de um cara que foi árbitro por mais de 20 anos e chegou até a FIFA.
Mas você,
Paulo César de Oliveira.
Isso todo dia você
o
vai
próprio
dizer
aqui, jogador. Outro.
Trabalha onde esse rapaz? Não é na Globo, não? Esse rapaz trabalha onde? Não é na Globo, não?
Comentarista, então, rapaz. Pronto.
Quem trabalha na... Tem algum torcedor do Fluminense que trabalha na Globo?
Oi, calma que seu Fluminense não, vai
rapaz,
subir.
Para com isso, rapaz.
Olha, o próprio atleta confessou que não conhecia a regra, que chutou a bola com a intenção de atingir a outra bola para neutralizar a ação ofensiva do Flamengo.
Mas qual é o jogador
Flamengo?
Que conhece regra
agora,
de arbitragem? Me diga.
Agora, seria obrigação. A obrigação não é do torcedor, não. A obrigação é do atleta. Se ele é atleta profissional, se ele vive daquilo, ele tinha a obrigação de conhecer a regra do futebol.
Claro,
entendeu?
Claro,
e a maioria, ninguém conhece essa regra.
Mas você sabe quem não conhece?
Agora, respeitando a regra, se existe regra, eu estou do lado da razão, entendeu? Tem que ser marcado
pênalti. Eu só ouvi um detalhe dessa regra, que quando a segunda bola está ali naquele mesmo quadrante, né, da bola principal, o juiz tem a prerrogativa de parar a partida, né? Para poder tirar essa segunda bola.
Ele nem viu a bola. Não parou. Ele não parou, ele acho que ele nem viu a bola. A bola estava meio...
Aí eu não sei se ele...
Eu não estou questionando porque o Flamengo venceu num pênalti marcado nesse lance, não. Longe de mim isso. Eu estou muito pelo contrário, eu não conhecia essa regra.
É porque a gente nunca tinha visto esse lance.
Eu não conhecia essa regra, entendeu? Eu nunca fiz curso de arbitragem, nunca tive pretensão de ser árbitro de futebol, diferente de muitos que passaram aqui por essa bancada, entendeu? Alguns chegando até a apitar jogos, como Carlos Augusto, entendeu? Essa turma é que tem que ter conhecimento da regra. Eu não
o cara está sendo aplaudido,
eu
velho,
surpreso.
Pela marcação do pênalti.
Eu fiquei surpreso.
Ele demonstrou que conhece a regra de arbitragem.
Poxa, não é obrigação, não?
Hã?
Não é obrigação.
Mas, rapaz, geralmente...
É isso que no Brasil a gente não...
Zé Maria, quanto tempo... Você está no futebol que você viu um lance daquele, Zé Maria?
Ah, vi ontem.
Foi a primeira vez.
Foi ontem, foi não, sábado. Foi
nessa, sábado. Essa temporada do futebol brasileiro é de coisas inéditas. Foi esse pênalti,
o gol
sem tocar na bola, do Confiança.
Agora eu vou trazer aqui Felisberto e o Wilson Salviano para a gente discutir, que são os dois melhores de arbitragem, para a gente discutir isso aí. Marcelino Belmonte.
Eu acho até que a marcação de pênalti, depois que você vê a regra, que parece que mudou a regra. Porque não era isso, né? Mas foi modificada.
Mudou, pois é.
E aí, realmente, o pênalti deveria ser marcado. A questão não é nem essa, não. Agora o cara deve ter feito isso, deve ter feito aquilo. Isso aí não passa pela regra. A regra está no papel lá. São normas que têm que ser seguidas. E por isso que o juiz acabou acertando, né?
Sim.
Agora, é a obrigação do juiz ele acertar.
É.
Ele tem que saber, tem que ler as regras sempre. Ele está trabalhando, recebendo dinheiro para...
E a gente debate mais desse assunto aí depois, porque o líder Botafogo, né, recebeu o Internacional no Nilton Santos, venceu por 1-0, fez a sua parte ali, está liderando com 39 pontos. Tivemos o Palmeiras também fazendo a sua parte no Allianz Parque, vencendo o Cruzeiro por 2-0, voltou para o segundo lugar o Palmeiras, 36 pontos. O Grêmio venceu o Vitória aí por 2-0 nessa briga na zona, né? E aí deixou o Vitória lá em 17º lugar na zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro venceu o Vasco por 2-0 na MRV, numa briga direta no meio da tabela. O Bahia perdeu na Arena Fonte Nova para o Corinthians por 1-0, né? Resultado inesperado.
Esse resultado normal de jeito nenhum, decepcionante. Decepcionante, seu Júlio. Entendeu? O Bahia enfrentou uma das equipes mais irregulares da parte de baixo da tabela.
Sim.
E perdeu dentro de casa 3 preciosos pontos, entendeu? Além disso, é a segunda derrota em sequência dentro de casa do Esporte Clube Bahia. Então, o Bahia precisa analisar seus conceitos desse excessivos toques de bola,
embaixo,
entendeu?
Né?
Porque perdeu, deu sobrevida, né, a uma equipe que tem um plantel muito reduzido demais, um Corinthians que está sendo tocado, está sendo formado com o andamento da competição.
Sim.
Essa é a realidade. Eu fiquei decepcionado pelo resultado e, sobretudo, pelo comportamento do time do Bahia.
E o Fortaleza aproveitou lá no Castelão, vencendo o Atlético Goianiense por 3-1, entrando no G4.
Esse, sim, é um time que cresceu na competição, não é isso? Esse a gente tem que tirar o chapéu, Fortaleza, porque vem demonstrando dentro de campo.
Quarta vitória seguida.
Partida aí, ó. Quarta vitória em sequência.
Já passou o Bahia.
Quer dizer, jogando duas partidas em casa, duas partidas fora de casa, é um Fortaleza que sinaliza um futebol com intensidade.
E tá forte. O Bragantino recebeu o Furacão e o Bragantino venceu por 1-0. Juventude recebeu São Paulo, empataram sem gols lá no Mané Garrincha, 0-0. E o Fluminense, visitando o Cuiabá, venceu por 1-0 ali. O Fluminense saiu da lanterna, entregou para o Atlético Goianiense e está em 19º lugar com 11 pontos.
O Fluminense ainda perdeu seu DNA, né? O Fluminense ainda não consegue jogar uma boa partida desde o início do ano. E é claro que deu uma melhorada. A defesa, inclusive, Thiago Silva deu uma consertada boa na defesa, apesar que o outro zagueiro também fez algumas bobagens no início do jogo, mas acabou indo bem também ali na defesa e o Fluminense acabou com a atuação de Ganso, que numa jogada no segundo tempo, ele apesar de ter dado alguns bons passes também, jogado com muita vontade, pelo menos isso ele demonstrou, né? E numa jogada dele que ele deixou a bola passar para o centroavante, o Garoto, que fez um gol na partida anterior também, que entrou na partida e acabou finalizando, fazendo com que o Fluminense buscasse sua segunda
vitória.
Vamos
às considerações finais, começando por você, Fredão.
Bom, a gente, como sempre, no Flamengo aqui, a gente, Júlio puxa a sardinha, a gente puxa de cá também, mas na verdade isso é bom para a torcida ver que existe dos dois lados da moeda, né? Então, amanhã a gente volta com mais debate sobre isso aqui. Boa noite a todos, boa noite Marcão, boa noite Júlio, boa noite Júlio César.
Valeu, Fredão, até amanhã. Zé Maria, o presidente campeão, suas considerações.
Rapidamente, né, que vem aí a oração da Ave Maria, e isso é muito mais importante, portanto, um abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Zé, até amanhã. E Júlio César, o imperador.
Deixa eu só mandar um abraço aqui para o meu amigo Neno Baiano, o homem aí do Ilhéus Night Drive, né, que faz aí serviço de... Mas amanhã a gente fala mais. Um abraço, Neno, para você e até amanhã.
Valeu, Júlio César. Até amanhã, às 5 da tarde, no nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser. A mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.